De acordo com o Sebrae, no Brasil existem aproximadamente 11 milhões e 500 mil microempreendedores individuais, os chamados MEI, com registros ativos. No entanto, o alto número não significa uma predisposição genuína dos brasileiros a empreenderem, uma vez que 53% dos MEIs, na realidade, são funcionários de outras empresas, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A contratação de trabalhadores, não mais como pessoas físicas, mas sim como pessoas jurídicas, é chamada popularmente de pejotização. Embora a terceirização de serviços em qualquer tipo de atividade seja lícita desde a reforma trabalhista de 2017, a pejotização ganhou força como uma forma de driblar a consolidação das leis do trabalho, explica Sandra Favareto, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Embora seja lícito contratar um profissional PJ para prestar um serviço ou exercer uma atividade, esse neologismo pejotização, ele ganhou força e tem sido utilizado comumente como sinônimo de forma fraudulenta de contratação de trabalhadores por meio de pessoa jurídica. E essa contratação teria o intuito de, então, mascarar um verdadeiro vínculo empregatício e se esquivar do pagamento de obrigações e encargos trabalhistas.
Na pejotização, o trabalhador fica submetido às regras de uma contratação de natureza civil, não trabalhista. Assim, o contratado não recebe direitos trabalhistas básicos, como férias remuneradas, 13º salário e seguro-desemprego em caso de dispensa involuntária.
O empregador, ele induz ou exige que o profissional crie uma pessoa jurídica em que ele será sócio ou titular dessa PJ para viabilizar a contratação como se ela fosse autônoma. Mas, na realidade dos fatos, a gente observa que o funcionário, ele continua submetido a todos os elementos normais do vínculo de emprego previstos ali no artigo 3º da CLT. Ou seja, o empregador exige dele a pessoalidade, que é a impossibilidade de se fazer substituir por outro profissional. Ele exige a não eventualidade, que é a prestação de serviço de forma habitual, de forma contínua. E o empregado fica também submetido à subordinação.
Quando realizada de forma lícita, sem atribuição de vínculo empregatício, a pejotização é uma forma de transferir a um terceiro a realização de uma atividade. A transferência acontece também na terceirização, mas nesse caso, quem realiza a atividade tem vínculo seletista com a empresa contratada, diz a professora.
O que se entende comumente por terceirização é que ela é uma forma de contratação que envolveria três pessoas: uma empresa contratante, que é a tomadora do serviço, uma empresa contratada, que é a empresa prestadora do serviço, e os empregados dessa empresa contratada, que são os famosos terceirizados. São eles que vão efetivamente realizar a atividade contratada.
Os prestadores de serviço que acreditam ter passado por pejotização irregular podem ajuizar uma ação trabalhista para que a Justiça do Trabalho analise se houve vínculo empregatício, explica Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Cabe à Justiça do Trabalho determinar se no mundo fático, ou seja, se no mundo real, se naquela relação concreta houve ou não uma formação de requisitos de relação de emprego, que estão previstos na CLT. Então, essa pessoa que em tese é jurídica, digamos, considerada como uma contratação fraudulenta e reconhecida a relação de emprego. Esse reconhecimento, ela é da Justiça do Trabalho.
A análise cabe à Justiça do Trabalho. Porém, entre janeiro e agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal anulou sentenças que reconheceram vínculos empregatícios em situações de pejotização sobre a premissa de que as decisões teriam contrariado a constitucionalidade da terceirização. A decisão reafirma a legalidade da pejotização, desde que sem subordinação. E o STF tem reiterado que existem formas de trabalho que não estão regulamentadas pela CLT.
Atualmente, nós temos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que decidiu, tanto, né, pela constitucionalidade do artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, e que vai dizer que, para fins, né, fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem designação de obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas. Então, isso significa que o Supremo Tribunal, né, resumidamente, entendeu que há possibilidade para fins fiscais e previdenciários do uso da pejotização.
Amanda Raical, Rádio USP Ribeirão Preto.